o jejuar, o reduzir a carne, mas será que é só isso? Doutor César, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da Rádio Sintesista. É um prazer novamente estar falando com vocês. E é justamente esse tema é muito polêmico, né? Ainda mais nós aqui do Sul, que somos carnívoros, né? Então, é um tema muito, muito delicado de se tratar. Mas vamos lá às dúvidas que se tem e que se pode ajudar as pessoas a entender um pouquinho sobre a questão dos jejuns, né?
Claro. É que, na verdade, doutor César, a gente até escolheu o profissional médico bem a dedo, né? Com as suas visões bem amplas sobre essa questão da saúde, esse olhar completo. A gente fala em holístico, dá a impressão que é alternativo, não, mas é integral, né? Deste ser humano. E
Integral.
muitas vezes a gente tem um olhar de que fazer jejum de alimentação ou fazer redução da carne vermelha é o suficiente, mas muitas vezes a gente precisa combinar também um jejum de emoções, né? De coisas ruins que a gente vai trazendo para a vida da gente, de cargas desnecessárias, também, quem sabe, fazer uma redução de peso, não só o peso corporal, o peso, né, astral de um país que está com coronavírus, né, de corrupção, de medo político, de medo de cerceamentos de liberdade. Enfim, a gente está vivendo um momento de muitos superlativos. E aí eu queria lhe perguntar como a gente, né, o cidadão, pode melhorar a sua saúde de um aspecto, de uma forma mais geral, mais holística, para além do jejum comum e para além da redução de carne comumente.
Bom, no que tange à questão da alimentação, é indicado que as pessoas comecem a praticar o jejum intermitente, né? Jejum intermitente, ele vai fazer com que o organismo se autorregule, né? E através vai ocorrer uma autofagia das células normais, justamente devorando, entre aspas, né, as células doentes, né? Então, no momento que nós fizemos esse jejum intermitente, o que é o jejum intermitente? É tomar líquidos, né, durante o dia, né? Ninguém vai morrer de fome. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, que ninguém morre de fome, mas sim morre de sede, né? E no momento que se faz esse jejum, se faz o reequilíbrio, se há uma produção adequada dos hormônios necessários, né? Além da questão de perder peso, né? A pessoa ela se sente melhor fazendo esse tipo de jejum. A questão das emoções é um nosso grande problema, porque as emoções elas se concentram principalmente no nosso plexo solar. Plexo solar, o que que é? É o nosso estômago, a famosa dor na boca do estômago, né? Então, quando a gente digere uma emoção, que nem tu comentaste, a questão do medo, a questão das preocupações, a questão das ansiedades exageradas, né? Isso faz com que nós tenhamos uma diminuição na nossa imunidade. Porque, segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos sete chakras. E o terceiro chakra, que é o plexo solar, está ligado diretamente ao chakra cardíaco, que é o nosso quarto chakra, onde está localizado o timo, que é onde gere a nossa imunidade. Quando a gente metaboliza uma preocupação excessiva com alguma emoção, isso faz com que nós tenhamos uma queda de imunidade. Agora, como nós estamos entrando com essa epidemia, essa pandemia que está em todo mundo na questão do coronavírus, o que mais assusta as pessoas? Não é que o coronavírus é como se fosse uma gripe normal, só que ele atua de uma forma mais agressiva, assim como o H1N1, que nós tivemos aqui há uns tempos atrás. Ele atua justamente na questão de imunidade. As pessoas que têm menos imunidade, as pessoas que são debilitadas na questão imunitária, vão ter uma sintomatologia maior. Quando as pessoas têm uma imunidade normal, uma imunidade que nós consideramos como ideal, essas pessoas vão passar uma gripe como se fosse uma gripe normal, que é uma questão de um vírus normal. Só que o grande problema dessa questão viral é a mutagênese desses vírus, né? Então, o grande desafio hoje da ciência é justamente achar uma vacina. Como os vírus são mutáveis e as vacinas elas agem para determinados vírus, daqui a pouco ele muda, tipo assim, ele tem um bracinho e daqui a pouco aparece dois bracinhos. Aquela vacina que era para um bracinho não serve para o vírus que tem dois bracinhos. Isso se chama mutagênese. Então, esse é o grande problema. O que que nós temos que nos preocupar? Justamente com as nossas emoções, justamente com o nosso sistema imunitário. Quando nós temos esse sistema imunitário adequado, essa gripe vai passar como se fosse despercebida. vai ter um quadro gripal, um quadro de febre, um quadro de tosse, coisa, e vai se autocurar em 7 dias. Então, justamente o que eu falo com as pessoas, trabalhem as suas emoções, para que elas não agravem o seu problema imunitário.
Interessante isso, né, doutor? E aproveitar esse período de quarentena. É um período que a gente tem várias coisas acontecendo. O que eu quero dizer é que, por exemplo, para a maioria dos brasileiros, a vida realmente agora ela vai se organizar. Não é que o ano começa depois do carnaval, mas a gente consegue para os feriados, né? A rotina vai entrando num eixo. E aí sim parece que a vida efetivamente ela segue um fluxo mais definido, mais, enfim, né, mais normal. Então eu queria lhe perguntar também que hábitos a gente pode adquirir, doutor Sérgio, são indicados. Doutor César, para que a gente tenha uma vida saudável de uma forma mais completa, não só, de repente, quem sabe, jejuar ou eliminar peso ou fazer exercício, que todo mundo sabe que essas coisas são boas, pronto, tá dito, né? Todo mundo sabe disso, mas para além disso, que outros hábitos a gente pode incluir na vida da gente? Tem hoje agora uma venda enorme de máscara, de álcool gel, precisa disso ou vamos lavar mais as mãos? O que o senhor indica, assim, na sua visão médica e também como pessoa, que a gente possa adquirir para viver melhor a partir de agora, em 2020?
Voltando à questão do coronavírus, que é o vírus da moda agora, né, dessa pandemia, a questão do uso das máscaras, são eu acredito que seria mais indicado para quem tem uma imunodepressão, né, uma imunocoisa. A questão do álcool gel, a questão de lavar as mãos, ela é melhor do que o álcool gel. Então, no momento que se faz qualquer atividade, nós temos que lavar as mãos, né? Tanto que nos hospitais, o médico não usa o álcool gel, ele usa a lavagem das mãos. É mais efetiva do que o próprio álcool gel. Então, isso são interesses das indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, né? Para vender os seus produtos. Então, eu acredito que é uma coisa mais efetiva no controle de qualquer tipo de infecção, tanto viral quanto bacteriana, a lavagem das mãos. Os cuidados de higiene básico que nós temos que ter, né? Quando espirrar na mão, ou senão até na dobra do braço, né? Para depois evitar que haja uma contaminação, né? No ambiente, né? E depois se imediatamente se lave as mãos, até pode se usar o álcool gel. Mas o que, nas perguntas que tu colocaste na questão do que viver melhor, o problema número um é a questão das emoções. Se nós não temos uma emoção, se nós entramos em conflito com as nossas emoções, nós vamos ter um problema sério de saúde, no que tange no campo espiritual, no campo emocional que nós temos. E esse campo emocional se reflete automaticamente no campo físico, no nosso corpo físico. E isso faz com que nós adoecemos. 70% das nossas doenças são de origem emocional, 30% são genéticas e hereditárias. Então, em vez de trabalhar com 30%, nós vamos ter que trabalhar com 70%. E 70% estão onde? Estão justamente ligados às nossas emoções. A questão da alimentação, a alimentação mais saudável, trocar carne vermelha, que a carne vermelha demora 7 dias para ser digerida pelo nosso intestino, e pessoas que têm uma alimentação muito, muito, muito irregular, baseadas em carboidratos, a questão das massas, dos pães, dos açúcares, justamente com a carne, levam as pessoas a terem uma probabilidade maior de desenvolver um câncer de intestino. Quanto mais tempo as pessoas demoram para defecar, quanto mais tempo demoram para evacuar, maior a chance de ter câncer de intestino. E a carne vermelha é um dos precursores que nós temos em cima disso aí. Uso de alimentação verde, um prato colorido, né? A questão da moda dos pratos coloridos, né? Saladas, né? Principalmente saladas, são coisas mais leves, que substituem muitas vezes uma massa, alguma coisa. Então, dá preferência para isso. A carne pode ser a carne de peixe, que é mais saudável, que tem um ômega 3. A questão dos frangos, né? Se bem que os frangos já são criados desde de novos com hormônios, né? Então, é uma faca de dois gumes também, né? A questão de usar a carne de frango. Mas a opção que seria realmente assim, é diminuir a ingesta, não é acabar. Não é ninguém está aqui pregando a questão de ser todo mundo vegetariano. Mas a questão de utilizar, realmente nas refeições, principalmente nas refeições no almoço, é utilizar maior a quantidade de saladas, né? bastante sucos, a questão do suco detox é muito bom, principalmente para tomar de manhã, né? A folha de couve, o suco de laranja, com gengibre, usar a cúrcuma, que é um condimento indiano, né? Que é utilizado muito na Índia para a questão dos cânceres também, né? E questão da imunidade. Então, são vários fatores que se tem, né? E cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, é melhor que a pessoa come carne e não se estresse do que ela não come e se estresse. Vai acabar ficando doente justamente por causa das emoções. Então nós caímos naquela velha roda, aquela engrenagem que vai estar sempre falhando. Ou seja, eu vou deixar de comer carne, mas eu vou ficar preocupado porque eu sempre comi carne. Então essas pessoas, elas vão acabar se estressando, vão acabar tendo um problema emocional e vão acabar adoecendo, vão acabar diminuindo a sua imunidade por não poder fazer aquilo que elas sempre gostaram, de comer a carne. Então, essas pessoas têm que ter um bom senso, isso é uma questão de autocrítica de cada um, de fazer as opções de vida. Ninguém manda nada, ninguém orienta o paciente a fazer as coisas, determina que o paciente faça as coisas, e sim, apenas orientamos e mostramos o caminho. Cada um segue o seu senso crítico, o seu poder de decidir o que é melhor para si e principalmente para a sua saúde.
Doutor César, quero agradecer profundamente sua presença aqui no programa, a disponibilidade de falar desse tema que, ao mesmo tempo, ele é prático, mas, ao mesmo tempo, também ele é bastante, digamos assim, subjetivo, né? Então, também depende da percepção do profissional. Obrigada, um bom dia, um bom ano de muita saúde.
Obrigado, agradeço a você pelo convite e a todos os ouvintes da rádio, que tenham um bom ano de 2020, que todas as nossas intempéries se consiga resolver. Obrigado.
Um abraço, até logo.